Nearly 200 years ago, the American short story Rip Van Winkle
became... Há quase 200 anos atrás, o conto americano Rip Van Winkle tornou-se um clássico instantâneo. O personagem principal, Rip, era um homem pouco ambicioso com um talento nato para fugir de duas coisas: do trabalho e da esposa. Um dia, quando vagueava pelas montanhas com o seu cão, descobriu um grupo de homens estranhamente vestidos, que estavam a beber e a jogar jogos. Depois de aceitar um pouco do álcool que eles bebiam, Rip sentou-se ensonado e fechou os olhos por um momento. Quando os voltou a abrir, ficou surpreso por notar que o seu cão tinha desaparecido, a sua espingarda estava coberta de ferrugem e que ele estava agora com a barba comprida. Rip voltou para a sua vila, onde descobriu que estava tudo diferente. A sua esposa tinha morrido, os seus amigos já lá não viviam, e o retrato do rei Jorge III, na taberna, tinha sido substituído pelo de alguém que ele não reconhecia, o general George Washington. Rip Van Winkle tinha estado 20 anos a dormir. E, consequentemente, tinha perdido um dos períodos mais emocionantes da história dos Estados Unidos. Tinha dormido durante toda a Revolução Americana. Em maio de 1966, o Dr. Martin Luther King Jr. usou esta história como um exemplo no seu discurso: "Não durmas durante a Revolução". Hoje gostaria de usar este mesmo tema e propor uma questão a todos os que portam o sacerdócio de Deus. Estão vocês a dormir durante a restauração? Às vezes pensamos na restauração do Evangelho como algo que já aconteceu, que já ficou para trás. Joseph Smith traduziu o livro de Mórmon, recebeu as chaves do sacerdócio, a igreja foi organizada. Na realidade, a restauração é um processo contínuo. Nós estamos a vivê-la neste momento. Ela inclui tudo o que Deus revelou e as muitas coisas grandiosas e importantes que ainda vai revelar. Irmãos, os emocionantes acontecimentos da atualidade fazem parte deste período de preparação há muito predito que culminará na gloriosa segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Este é um dos períodos mais extraordinários da história do mundo. Os profetas antigos ansiaram por ver os nossos dias. Quando o nosso tempo na mortalidade chegar ao fim, que experiências poderemos compartilhar referentes ao nosso próprio contributo para este importante período da nossa vida e para o progresso da obra do Senhor? Poderemos dizer que arregaçamos as mangas e trabalhamos com todo o nosso coração, poder, mente e força? Ou teremos de admitir que o nosso papel, na sua maior parte, foi o de observador? Suponho, e haja vários motivos para que seja fácil ficar-se algo ensonado em relação à edificação do Reino de Deus, deixem-me mencionar três dos principais. Ao fazê-lo, convido-os a refletir se algum deles se aplica a vós. Se virem oportunidades para melhorar, eu peço-vos que ponderem no que pode ser feito para melhorar para melhor. Primeiro, egoísmo. E hoje já ouvimos falar sobre o egoísmo. Egoísmo. As pessoas egoístas buscam os seus próprios interesses e prazeres acima de tudo. A pergunta primordial da pessoa egoísta é: o que é que eu ganho com isto? Irmãos, tenho a certeza de que conseguem perceber que esta atitude é claramente contrária ao espírito exigido para edificar o Reino de Deus. Quando procuramos agradar-nos a nós mesmos ou servir-nos a nós mesmos, as nossas prioridades passam a centralizar-se no nosso próprio reconhecimento e prazer. Gerações passadas tiveram problemas com algumas variantes do egocentrismo e do narcisismo. Mas hoje em dia temos muitas outras. Será coincidência que o dicionário de Oxford tenha recentemente considerado o termo selfie como a palavra do ano? Naturalmente, todos desejamos ter algum reconhecimento. E não há nada de mal em relaxar e desfrutar da vida. Mas quando a busca dos lucros e louvores do mundo é o ponto fulcral da nossa motivação, perdemos as experiências redentoras e jubilosas que resultam da oferta generosa de nós próprios à obra do Senhor. Qual é a solução? A resposta, como sempre, está nas palavras de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqueles que de todo o coração dedicam a vida ao Salvador e servem Deus e ao próximo, descobrem uma riqueza e uma plenitude de vida que os egoístas e os vaidosos e egoístas jamais conseguirão experimentar. As pessoas abnegadas doam-se a si mesmas. Podem ser pequenas dádivas de caridade que têm grandes e positivas repercussões. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço, um tempo dedicado a ouvir, uma amável palavra de incentivo ou um gesto de carinho. Todos estes atos de bondade podem mudar corações e vidas. Quando aproveitamos as oportunidades ilimitadas de amar e servir o nosso próximo, incluindo o nosso cônjuge e familiares, a nossa capacidade de amar a Deus e de servir ao próximo aumenta exponencialmente. Aqueles que servem ao próximo não dormem durante a restauração. Outra coisa que pode causar-nos a sermos algo sonâmbulos durante esta importante época do mundo são os vícios. Os vícios geralmente começam muito subtilmente. Eles são pequenas e insignificantes ações praticadas repetidamente que se entrelaçam até se tornarem nas fortes correntes do hábito. Os hábitos negativos têm o potencial de se tornarem vícios debilitantes. Estas correntes limitantes do vício podem ter muitas formas, como a pornografia, a bebida, o sexo, as drogas, o fumo, o jogo, alimentos, o trabalho, a internet ou a realidade virtual. Satanás, o nosso inimigo em comum, tem muitas ferramentas prediletas que usa para nos roubar o potencial divino de cumprir a nossa missão no reino do Senhor. Entristece o nosso Pai Celestial ver com que facilidade alguns dos seus nobres filhos deliberadamente estendem os braços para se deixar prender por correntes de vícios devastadores. Irmãos, somos portadores do sacerdócio eterno do Deus Todo-Poderoso. Somos filhos do Altíssimo, investidos de um potencial inexprimível. Fomos criados para voar livremente pelos céus. Não devíamos estar acorrentados à terra, presos com camisas de força que nós próprios criamos. Qual é a solução? A primeira coisa que temos de compreender é que os vícios são muito mais fáceis de prevenir do que de curar. Nas palavras do Salvador, não deixeis que qualquer dessas coisas entre no vosso coração. Há vários anos atrás, o Presidente Monson e eu tivemos a oportunidade de visitar o avião presidencial, o Força Aérea 1, a magnífica aeronave que transporta o Presidente dos Estados Unidos. Passámos por meticulosas verificações de segurança pelo Serviço Secreto e sorri levemente quando os agentes revistaram o profeta antes de subirmos a bordo. O comandante convidou-me então a sentar-me no lugar do piloto. Foi uma experiência extraordinária poder voltar a sentar-me ao leme de uma maravilhosa máquina voadora do mesmo tipo que eu pilotei durante muitos anos. As lembranças dos voos através dos oceanos e continentes encheram o meu coração e mente. Visualizei decolagens e aterragens emocionantes em aeroportos do mundo inteiro. Quase inconscientemente pousei as mãos nos controles dos motores do Boeing 747. Naquele exato momento, ouvi uma terna e inconfundível voz atrás de mim. A voz de Thomas S. Monson. Dieter, disse ele, nem penses nisso.
I'm not admitting to anything.
Eu não vou admitir nada. Mas talvez o Presidente Monson consiga ler a minha mente. Quando formos tentados a fazer coisas que não devemos, irmãos, ouçamos, por favor, as ternas advertências de familiares e amigos de confiança. Amigos do nosso amado profeta e, claro, sempre do Salvador. A melhor defesa contra o vício é jamais começar. Mas e os que já encontraram, que se encontram nas garras do vício? Saibam, antes de mais, que há esperança. Procurem a ajuda de entes queridos, de líderes da Igreja e de profissionais qualificados. A Igreja oferece ajuda para a recuperação de vícios através dos líderes locais da Igreja, da Internet e, em algumas áreas, através dos serviços familiares SUD. Lembrem-se sempre de que, com a ajuda do Salvador, podem libertar-se dos vícios. O caminho pode ser longo e difícil, mas o Senhor não desistirá de vós. Ele ama-vos. Jesus Cristo sofreu a expiação para vos ajudar a mudar, para vos libertar do cativeiro do pecado. O mais importante é continuar a tentar. Às vezes são necessárias várias tentativas antes que as pessoas sejam bem-sucedidas. Por isso, como tal, não desistam, não percam a fé. Mantenham o vosso coração próximo do Senhor e Ele conceder-lhes-á o poder da libertação. Ele libertar-vos-á. Meus queridos irmãos, mantenham-se sempre longe dos hábitos que vos podem conduzir ao vício. Aqueles que o fazem são capazes de devotar o coração, o poder, a mente e a força ao serviço de Deus. Eles não vão estar a dormir durante a restauração. Um terceiro obstáculo que nos impede de participar plenamente desta obra são os muitos conflitos de prioridades com que nos deparamos. Alguns de nós estamos tão ocupados que nos sentimos como uma carroça puxada por uma dúzia de animais de carga, cada qual a puxar numa direção diferente. Muita energia é gasta, mas a carroça não sai do sítio onde está. Dedicamos frequentemente mais esforço a um hobby, a um desporto, a um interesse profissional ou a questões políticas ou comunitárias. Todas estas coisas são boas e honrosas, mas será que elas estão a roubar tempo e energia àquelas que devem ser as nossas mais altas prioridades? Qual é a solução? Novamente, a resposta vem das palavras do Salvador. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo o resto na vida deve ser secundário a estas duas grandes prioridades. Mesmo o serviço da igreja, é fácil passar muito tempo a agir mecanicamente sem o coração ou a essência do discipulado. Irmãos, como portadores do sacerdócio, nós fizemos o compromisso de ser um povo que ama Deus e ama o próximo. E estamos dispostos a demonstrar esse amor com palavras e ações. Esta é a essência de quem somos como discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que vivem à altura destes princípios não dormem durante a restauração. O apóstolo Paulo escreveu: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Queridos amigos, saibam que sois filhos da luz. Não permitam o egoísmo, não tolerem hábitos que possam levar ao vício. Não permitam que conflitos de prioridades vos tornem indiferentes ou alheios às bênçãos do discipulado e ao nobre serviço do sacerdócio. Há demasiado em jogo para todos nós, como pessoas, como famílias e como a Igreja de Cristo, para que ofereçamos apenas um esforço medíocre a esta sagrada obra. Ser um discípulo de Jesus Cristo não é um esforço levado a cabo uma vez por semana ou uma vez por dia. É um esforço realizado de todo o coração e para sempre. A promessa do Senhor aos seus fiéis portadores do sacerdócio é grandiosa demais para ser compreendida. Aqueles que forem fiéis de modo a obter estes dois sacerdócios e a magnificar o seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação do seu corpo. Portanto, tudo que o Pai possui lhes será dado. Eu testifico que o poder purificador da expiação de Jesus Cristo e o poder transformador do Espírito Santo podem curar e resgatar a humanidade. É o nosso privilégio, o nosso sagrado dever e a nossa alegria responder ao chamado do Salvador, segui-lo com uma mente solícita e um coração pleno de propósito. Que sacudamos as correntes com que estamos presos e saiamos da obscuridade e levantemo-nos do pó. Acordemos e não nos cansemos de fazer o bem, porque estamos a lançar o alicerce de uma grande obra. Sim, estamos a preparar o regresso do Salvador. Irmãos, se acrescentarmos a luz do nosso exemplo como testemunho da beleza e do poder da verdade restaurada, não dormiremos durante a restauração. Disto eu presto testemunho e deixo-vos a minha bênção. No nome sagrado de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém.